voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraços ao Carlos Cunha, lá de Apicuaçu, ao Francisco Gomes, a Maria Lopes, bom dia a todos dessa equipe maravilhosa. Deus derrame chuvas de bênção a todos vocês. Queremos a proteção, não podemos fugir da proteção dele. Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, grande abraço a todos vocês aí de Tutóia, ao nosso amigo Vitor Almeida, diretor da Rádio Independência Liderança FM, retransmitindo para toda essa região belíssima do estado do Maranhão. A Dara Emily mandando bom dia para o pessoal, a minha doce Paulino Neves. Essa gosta de Paulino Neves. Grande abraço aí, vai ser a próxima prefeita de Paulino Neves.
Eu acredito que ela mora na capital ou em outra cidade e fica com saudade lá da terra dela. Acredito que seja isso.
Isso, isso. Quem tá mandando aqui para lá, para lá. Ah, tá chegando também aqui. Retransmitindo para a cidade de Governador Eugênio Barros. Grande abraço ao pessoal de Eugênio Barros, aí pelo canal digital Soares News. Grande Soares, abraço a vocês, obrigado pela parceria. É através de você, a gente abraça aí todo o pessoal que acompanha as notícias da Central de Notícias Brasil, aí nessa região. Quem mais? Nós vamos então. Olha, eu tenho observado, é uma coisa que eu tenho procurado me inteirar um pouco mais, e percebendo, Jalber Pereira, às vezes a gente não se atenta, a gente vai perdendo princípios, a gente vai perdendo alguns valores da sociedade, a gente percebe que há uma inversão de valores em muitos setores. Mas eu gosto muito de pedir aqui para a gente ir resgatando aqueles valores antigos, assim, que vem lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, deve ser preservado, deve ser mantido no nosso meio. Mas em relação a isso, de falar de princípios, a importância, eu ia chamar a atenção aqui para a importância de uma coisa que a gente pode chamar de institucionalidade. A força das instituições que compõem o nosso país. Essa é a força da instituição, Jalber Pereira, que naqueles centenas de anos atrás mantinham os reis, onde tinha uma palavra e a palavra do rei não voltava atrás. Você já ouviu falar sobre isso, né? A força da palavra do rei, uma ordem do rei não era questionada, tinha que ser cumprida, etc.
Até as pessoas comuns, Huberto, os pais de família. Eu fui criado com meus avós, acredito que o seu pai também era praticamente da idade do meu avô. Esse pessoal, eles tinham muito eles preservavam muito isso. Mas eu vou falar o seguinte: eu não preciso escrever aquilo que eu vou cumprir, a minha palavra acima de qualquer coisa. Então hoje até as instituições, Huberto, que deveriam preservar por esses valores, a gente vê que estão colocando, não todos, mas a gente vê em alguns determinados momentos que colocam esses valores em xeque, em dúvida. Pois então é preciso que possa rever todos os seus conceitos.
Então o fato é que a sociedade evoluiu e nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, no Brasil, em um país democrático, e nós temos algo que é chamado de Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, regido pela Constituição do nosso país, pelas leis, pela lei maior, lei máxima do nosso país, dá a cada cidadão individualmente, Jalber Pereira, a força da institucionalidade, a força da instituição. Isto é, se você estiver no seu direito, você tem autoridade, você tem poder, você pode questionar. Se você está diante do erro, se você está cometendo alguma infração, algum delito ou algum crime contra as leis do nosso país, aí você perde totalmente a sua força, o seu direito. Isso acontece no meio da sua família.
E a credibilidade.
Isso acontece, a chamada credibilidade. E aí a institucionalidade é isso. E aí a gente às vezes diz assim: ah, mas o Supremo Tribunal Federal... ele está extrapolando, né, a sua as suas competências, a competência dele, o que, que ele deve fazer, que é zelar pela Constituição, zelar pelo cumprimento das leis como a corte máxima do nosso país. Mas nós temos, com todos os percalços, com todas as suspeitas de que há uma promiscuidade com a política, mas nós não podemos deixar de lutar pela preservação da chamada institucionalidade. O que, que aconteceu essa semana? O ministro Alexandre de Moraes, nós fizemos comentário aqui na semana passada, teve uma repercussão grandiosa. Eu fiquei até com um certo medo, né, depois do tamanho da repercussão que teve quando nós aqui fizemos críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de tabela para o ministro Flávio Dino também, pela ligação de amizade que os dois têm em relação à eleição da Assembleia Legislativa, em que todos os juristas que a gente ouve dizem assim, olha, tem que ser respeitado o regimento interno, isso é claro, isso é óbvio, não tem mais o que se discutir a respeito desse assunto. Fizemos as críticas aqui, aí o antagonista também, o jornalista, fez críticas também lá em Brasília e levou isso com base, claro, na petição apresentada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do Maranhão, que contestou o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Mostra aí na tela. Não está mais no site do Supremo Tribunal Federal o voto do Alexandre de Moraes. Então, o que eu falo, o que eu quero dizer com isso, a força da institucionalidade, quando você argumenta com a razão, aí você ganha força, mesmo se você sendo um cidadão comum, seja uma pessoa que muitas vezes não tem nenhuma representatividade política, ideológica e tal, mas se você estiver dentro da sua razão, dentro do seu direito, a Constituição do nosso país garante isso, não é, para cada cidadão, e é importante que a gente preserve isso. Então, só para a gente não se estender aqui, eu só queria que vocês entendessem isso. Devemos lutar ao máximo para preservar as instituições, as forças das instituições brasileiras, para que a gente possa conseguir manter essa nossa força, a força que cada um tem, para que você não tenha medo de ser um bom cidadão, de ter um bom comportamento, de andar dentro das regras da Constituição Federal, mesmo que você suspeite de alguma promiscuidade ou que ela esteja sendo usada por alguns. A própria Constituição vai cuidar de eliminar aqueles que procedem mal. Chalber Pereira, deu para explicar aqui, não sei se assim, foi julgado improcedente e tal. Ainda não foi concluída essa votação, estamos aguardando agora a manifestação dos outros ministros. Porém, ficou uma suspeita, e isso eu coloco apenas como suspeita, de que o deputado estadual do Maranhão, Otelino Neto, poderia ter plantado uma informação falsa dentro da ação da solidariedade, do partido Solidariedade, não compreendo também especificamente o Otelino Neto, é o responsável pelo partido, mas alguém deve ter colocado essa informação falsa de que o regimento interno da Assembleia Legislativa teria sido alterado recentemente para poder favorecer a presidente Iracema Vale, o que ficou patente de que isso não é verdade. Isso aconteceu em 1991 e precisaria, no mínimo, ser pesquisado. É, Jalber Pereira. Dado o recado, vamos para frente. O Jalber Pereira esteve na Escola Tiradentes. A Escola Tiradentes ontem recebeu quadro esportivo, arena de beach soccer, alguns aparelhos. Mas o Jalber Pereira ficou impressionado mesmo. Foi com a quantidade de alunos que conseguiram aprovação no Enem, conseguiram entrar numa universidade por causa do sistema que foi implantado nessa escola, de ensino implantado nessa escola. Vamos conferir com o Jalber Pereira.
O governo do Maranhão realizou nesta quarta-feira a entrega de uma área de acesso, uma quadra poliesportiva e uma arena para o beach soccer e vôlei de praia, para a Escola Militar Tiradentes, que fica no bairro da Vila Palmeiras, em São Luís. Os espaços vão fortalecer cada vez mais as práticas esportivas na escola, como afirma o diretor da instituição, o tenente-coronel Jorge Ricardo Bezerra.
Essa quadra poliesportiva ela vai contribuir muito para o nosso desenvolvimento nos jogos, né, a qual nós participamos, né, assim como também desenvolve a coordenação motora, a questão da sociabilidade dos alunos, e isso com certeza reflete no cognitivo dos alunos, que vai aumentar cada vez mais os nossos resultados, né, no Enem ou em qualquer outro resultado em relação a provas que são diversas aí aplicada pelo Estado e também, possivelmente, no Senado Nacional.
Durante a solenidade de entrega, o secretário estadual de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, representou o governador Carlos Brandão e falou de mais uma ação do governo do Estado na educação e no esporte estudantil.
Muitas entregas, estamos agora aqui no Colégio Tiradentes. O governador Carlos Brandão fez uma ampla reforma. Estamos aqui inaugurando também uma quadra poliesportiva e viemos anunciar novas reformas que vão vir ainda aqui para a escola. O mais interessante foi vir aqui e ver o estado de conservação que essa escola está. Muito bem cuidada pelos alunos, pelos professores. Então a gente fica feliz em estar cada vez mais trazendo benefícios. É uma escola aqui que funciona em dois turnos, turno matutino, turno vespertino, e os alunos estão tendo um excelente ensino e tendo excelentes resultados. Então o governador Carlos Brandão está fazendo ampliação e reformas e a gente vem aqui anunciar novas reformas que acontecerão em breve.
Na oportunidade, Orleans Brandão anunciou ainda a construção de uma piscina olímpica para a escola e o curso de robótica. Aprovada no curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no último vestibular, Valquíria Silva é ex-aluno da Escola Tiradentes. Ela ficou feliz com as melhorias que a mesma recebeu.
Foi o meu mundo durante 7 anos e eu sou muito grata a tudo isso. Então, acho que significa, é sinônimo de aprovação, é sinônimo de sucesso.
O que é que você aconselha, que mensagem você deixa para as pessoas que tiverem vontade de alcançar sucesso na vida, começar por uma grande educação?
Eu acho que a chave de tudo é a consistência, é sempre estar persistindo e batalhando e correndo atrás.
A Escola Tiradentes tem 1.417 alunos matriculados nos turnos matutino e vespertino para o primeiro e segundo grau e obteve 121 alunos aprovados no último Enem. A solenidade contou também com a presença de pais, responsáveis e várias autoridades, como o vice-governador do Maranhão e ex-secretário de Educação, Felipe Camarão, que falou também dos avanços que a educação recebeu nos últimos anos.
Mais uma série de entregas sendo realizadas na data de hoje e de amanhã pelo governador Carlos Brandão. Nessa data de hoje nós entregaremos esta quadra poliesportiva aqui do Colégio Militar, no auditório e refeitório do Colégio Militar aqui do lado do Corpo de Bombeiros. Vai ter quadra poliesportiva em praça. Amanhã ele vai entregar também reformas e assinará novas ordens de serviço de outras escolas estaduais. Eu aqui presente mais uma vez para reforçar o compromisso do governo do estado com a educação, com o esporte educacional, com o lazer. Lembrando que essa quadra poliesportiva aqui do Colégio Militar vai servir além da prática do esporte educacional, também para a prática de aulões, para a prática de celebrações religiosas, para festas juninas que eles realizam aqui e treinamentos, né, diversos que são realizados aqui no Colégio Militar, que tem os melhores resultados do Maranhão. Então, só vim aqui também para parabenizar essa população aqui da Vila Palmeira e do entorno, principalmente a comunidade aqui do Colégio Militar Tiradentes.
Reportagem Jauber Pereira.
Você viu aí, 121 alunos da Escola Tiradentes estão hoje na universidade.
É, e a maioria, Humberto, que chamou a atenção também, que a maioria dos aprovados para o vestibular de medicina da Universidade Federal do Maranhão saíram de onde?
Da Escola Tiradentes.
Da Escola Militar. E outros aqui da Escola da Cidade Operária. Então, o que chama atenção, assim, não sou contra o pai colocar o filho na escola particular, mas desde que tenha condições para isso, porque temos escolas públicas boas. Às vezes o cara deixa de comer, deixa de pagar suas contas para pagar a escola particular do filho. A gente tem que manter a vida da gente de acordo com a condição financeira. Se você pode botar, perfeito. Se você não pode, procure escola pública.
Essa é a informação boa, Viola.
Pois é.
Porque a pública é boa, que é de graça.
Sim, pois é. Não é só mensalidade. Tem a mensalidade, tem livros, tem merenda.
É uma série de outras despesas que vem junto.
E outra coisa, André. A escola, ela não faz ninguém, você que se faz nela. Porque se o aluno for ruim, não tem escola,
não tem escola boa.
Não tem, não tem.
Olha, e mais uma escola, isso na cidade de Vitorino Freire, foi transformada também em escola militar. As informações direto de lá.
Amanhã começou com muitas orientações, uma palestra de grande importância para os alunos aqui da unidade integrada professor Carlos Oliveira, que fica aqui na região do centro da cidade de Vitorino Freire. Esses alunos participam aí do primeiro dia da semana com normas. E quem vai explicar melhor para a gente sobre essa situação é a tia Thelma, ela que é a gestora aqui da unidade escolar, para dizer como é que funciona tudo isso, né? Que palestra é essa, quais são essas orientações que estão sendo repassadas para esses alunos.
E hoje é o nosso primeiro dia, né, da semana zero, né? Nós estamos implantando agora na unidade integrada do professor Carlos Oliveira Santos uma nova modalidade. É a mesma educação, é o mesmo grupo, mas é uma forma nova de se caminhar, colocando para os alunos regras a ser seguida aqui na escola. Então, nós sabemos que a disciplina para alcançar o aprendizado, ela é muito importante. Por isso, estamos agora, nesse momento, no auditório, colocando as regras de como vai funcionar a escola da unidade integrada professor Carlos Oliveira Santos.
São alunos de quais as séries?
Os nossos alunos é de 5º ao 9º ano.
É, na verdade, um roteiro militar que eles devem seguir a partir de agora, certo, com essa nova modalidade?
Nós estamos aqui porque nós sabemos, né, que é um sonho, né? Nós sabemos que nós já temos em Vitorino Freire um modelo desse que deu certo. Então, por conta da clientela que é grande, mais de 500 alunos, é uma escola que agora vocês estão vendo aí, que é uma escola que tem uma estrutura melhor. Então, por que não também oferecer um modelo ligado a essas normas, né? Então, nós estamos mostrando aí duas opções, duas vertentes, né? Já agradecemos aí pelo secretário de Educação, o professor Edinaldo, o prefeito Fogoió, que também está aí nessa luta, né, para que a gente possa implantar. Implantar ou o modelo militar, que ali foi no início foi explicado, ou o modelo militar de bombeiros, escola militar de bombeiros civil. Ainda estamos estudando as duas vertentes para poder nós saber qual é melhor para nós seguirmos. A semana zero é uma semana onde eles estudam pela manhã, o horário todo de normal, né, de normas, como vocês observaram ali, mostrando todas as normas, como a escola deve andar, porque não é uma coisa de uma hora para outra, né? A gente não pode ir com mão de ferro, é aos poucos conquistando o coração dos pais. Fizemos diagnóstico, nós sentimos a necessidade de mudar esse novo jeito de andar aqui na unidade integrada do seu Carlos Oliveira Santos.
É isso, Jalber Pereira, bom ver o ensino público sendo discutido para ir melhorando cada vez mais e competindo com o ensino privado, né? Nós vamos de Vitorino Freire, vamos agora para a cidade de Mirinzal. O repórter Max Baita, que é da Rádio Rio Uru FM, conversou com a secretária de saúde do município, a nova secretária. Dá para a gente conferir?
Roberto Fernando, nós estamos aqui em Mirinzal, na reunião da Secretaria Municipal de Saúde do município de Mirinzal. Estamos aqui com a senhora Laurendi, que é a primeira mulher trans aqui no nosso município, assumindo a Secretaria de Saúde. E desejar a ela um bem-vindo e um bom trabalho na Secretaria de Saúde. Laurendi, bom dia, seja bem-vindo, senhora. O que é que você tem preparado para a saúde de Mirinzal?
Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar, né, o prefeito, que está trazendo um novo modelo de gestão de saúde para o município de Mirinzal, e dizer que nós somos uma equipe técnica que trabalha com saúde pública há mais de 8 anos, dentro de toda a esfera municipal e estadual. Antes de hoje ser secretária municipal de saúde, sou enfermeira de formação, técnica de enfermagem, sou fiscal e conselheira efetiva do Conselho Regional de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem do Brasil. Já trabalho com fiscalização há mais de 8 anos, já executei fiscalização no município de Mirinzal e hoje nós estamos aqui para mudar a realidade, trazer para a população de Mirinzal uma saúde digna de qualidade, sobretudo e acima de tudo, uma saúde forte, valorizada e muito humanizada.
Max Baita também conversou com o prefeito David do Posto, é isso?
Isso.
Estou aqui com o prefeito Davidson, que participou também aqui da capacitação e da apresentação da Secretaria de Saúde do município de Mirinzal. Prefeito, como é que está esse trabalho da saúde e como é que foi aí a chegada da Secretaria de Saúde do município de Mirinzal para começar esse trabalho?
Olha, a gente está trabalhando, né, para que a saúde Mirinzal cada dia seja melhor e que a gente possa melhorar a cada instante, né? E o Loredi, ele tem uma vasta experiência, já trabalhou em vários hospitais, é do Corém, então tem muito a somar. Além de ser um técnico de enfermagem, uma técnica de enfermagem, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito boa, uma liderança muito grande e pode vir a contribuir muito com o nosso município. Assim como também os assessores técnicos da secretaria que vêm fazer esse trabalho de capacitação, que faz esse trabalho de conjuntura técnica para que Mirinzal realmente possa estar com uma saúde satisfatória para toda a população.
Muito obrigado, repórter Max Baeta. Olha, eu quero lhe ver mais aqui. Gostei do desempenho aí do entrevistador, do repórter Max Baeta. Vamos a um rápido intervalo para a gente voltar com o Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.